Bom dia para todos. Grande alegria estar aqui com os irmãos. Grande prazer. Trazendo dessa vez três dos filhos. Grande privilégio estar convosco aqui. A gente também cumprimenta os que estão aí na plataforma do YouTube. E agradecemos as orações em nosso favor. Especialmente para os irmãos terem lembrado. Estar lembrando esses dias desse grande desafio de nós poder transmitir a palavra de Deus. Quando os irmãos lançaram o convite, a gente já nos coloca em oração para ver o que que Deus nos orienta, o que que Ele nos mostra. E Ele tem falado muito comigo estes dias acerca do chamado, tendo em vista que estamos num mundo secularizado, né? Vivemos num mundo que as pessoas parece que vão muitas vezes distanciando das Escrituras, falando de pessoas salvas. E a palavra de Deus tem um propósito, ela tem de fato algo que fale ao nosso coração, especialmente com exemplos, né? O Bill tem enfatizado acerca da adoração. E um verdadeiro salvo que teve a experiência do novo nascimento, podendo ser um verdadeiro adorador, ele também vai sentir o desejo de obedecer o chamado do Senhor. Inicialmente gostaríamos de ler apenas dois versículos, em Atos capítulo 20, versículo 24. Esses dois versículos que nós iremos ler, eles vai de fato fazer parte desses dias, dessas nossas meditações que pela graça de Deus faremos. Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e contemplar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. A parte B do versículo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Um irmão pediu um hino, e esse hino, de fato, resume um pouco daquilo que nós iremos pensar. Ele diz a segunda estrofe: nesta santa guerra desejais lutar e a coroa santa lá no céu ganhar? Há quem quer segui-lo? Eis que diz Jesus: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nós temos na leitura que fizemos desses dois versículos, o Espírito Santo usando esse homem, Paulo, para deixar registrado para nós o propósito grande do seu coração. Quando nós pensamos muitas vezes em chamado, às vezes nós vinculamos a nossa mente nesse assunto. E pensamos em chamados são aqueles que deixam a sua cidade, às vezes deixa o seu país e vai para outros povos, de outras línguas. Também é um chamado. Mas esse assunto é um assunto vasto que o Senhor fala conosco como um crente, desde quando Ele nos chama, nos salvando inicialmente. Então, não necessariamente, às vezes alguém pode estar pensando, mas eu não tenho um pensamento de chamado missionário para ir embora para outro lugar, para outro estado, né? Lá no Amazonas, ou lá no Japão, ou no Oriente Médio, coisa parecida. Mas o que o destaque que nós encontramos nas Escrituras é que é algo geral, que o Senhor de fato nos chama, mas é algo também específico na nossa vida particular. E aqui nós temos, de fato, o apóstolo Paulo, deixando claro, ele podendo dizer que ele não considerava a sua vida algo que ele valorizava tanto, a não ser aquilo que o Senhor tinha o designado. Ele deixa isso muito claro no versículo que nós lemos, de Atos capítulo 20, ele ali chamando os presbíteros ali em Éfeso, naquele porto, e ele está dizendo, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Que resolução, né? Que decisão da sua própria vida. E o que tem me chamado muita atenção nesses dias, pensando nisso, é que existem muitos crentes novos, existem muitos jovens que podem ter carreiras brilhantes pela frente, talvez no pensamento profissional, coisa parecida. E o Senhor, de fato, Ele deseja que nós tenhamos uma mente aberta daquilo que Ele tem propositado para nós na Sua Palavra. E às vezes a nossa vida aqui nesse mundo, como que nós aprendemos desde o ensino fundamental, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós reproduzimos e morremos. E o mundo hoje, ele está nesse caminho, muitas vezes colocando na nossa mente isso. Que nós estamos, então, nós nascemos, passamos pela nossa infância, juventude, né? Fazemos uma faculdade e nos casamos, às vezes compramos um carro que queremos, por fim nós fazemos uma reserva e depois morremos. E esse pensamento do mundo, às vezes vai infiltrando na igreja. E vidas preciosas que foram salvas, muitas vezes na juventude, em certo tempo da vida, vai se perdendo nesse pensamento que eu vou na reunião no domingo, talvez dá certo para eu ir na reunião no meio da semana, e está tudo bem. E a vida vai passando, e nós não vamos tendo um pensamento da realização que o Senhor nos chamou, da comissão dada por Ele na nossa vida. Isso é um grande perigo. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo está falando no final da sua vida, talvez estamos indo, né, de trás para frente, mas para chamar nossa atenção desde o começo desse nosso pensamento, que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão e depois da sua carreira, já indo embora para a eternidade, ele chega à conclusão dizendo o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E quão bom seria se nós, hoje, aqui, por aqueles que estão aí no YouTube também assistindo, nós vivêssemos a nossa vida lá na frente, pudéssemos olhar para trás e poder dizer como Paulo disse: valeu a pena, valeu a pena. Mas há um perigo muito grande de podermos ter, de fato, vivido aqui e olhar para trás e não querer nem lembrar do tempo que nós perdemos, que é o tempo que vale. E muitas vezes nós vamos empurrando e vamos como que jogando fora. E esse tempo pandêmico que nós estamos vivendo tem feito muitas pessoas considerar um pouco na sua vida. Sabe por quê? A velocidade de mortes que tem havido hoje de pessoas próximas, de pessoas de dentro da igreja, irmãos em Cristo, tem sido uma realidade mais frequente, né? Tem sido uma coisa mais contínua. Mostrando para nós que nós estamos aqui passando rapidamente. Passando rapidamente. Interessante que, vendo a palavra de Deus para o nosso coração, nós vamos chegando à conclusão que Paulo, desde a sua conversão, ele podendo sair ali de Damasco, dentro de um cesto, indo embora, ali com aquele pensamento, com aquela visão em realizar aquilo que o Senhor tinha falado com ele. E o que, que o Senhor tinha falado com ele? Nós vemos isso em Atos 9. Estamos apenas lembrando para ser como que para todos nós um despertamento nesse assunto. Nós temos então Atos capítulo 9, versículo de número 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui nós temos, então, o próprio Senhor Jesus Cristo mostrando para nós, nesse versículo 15 aqui, para que o Senhor Jesus tinha chamado ele. E aqui Ananias, de fato, está ouvindo direto do Senhor. Seria um homem que estaria para levar para os gentios, como que um instrumento escolhido, não só para os gentios, não só, mas também para reis, para o povo de Israel, e também ele iria sofrer. O que nós então podemos observar nesse assunto é que estas coisas aconteceram na vida de Paulo. Agora, da mesma forma que o apóstolo Paulo foi salvo, em Atos 9, nós também, cada um que estamos aqui, que tivemos de fato a experiência do novo nascimento, houve um relato disso na nossa vida, dessa experiência de fé com o Senhor. O dia que nós entendemos a nossa situação de pecado, miseráveis, pecadores, condenados, perdidos, e que Ele nos salvou. Naquele dia, cada um teve uma experiência de fé. Cada um. O interessante é que, de fato, não ouvimos do Senhor da forma que o apóstolo Paulo ouviu, né? Do que Ananias está falando aqui, ouvindo direto do Senhor, do que ele seria. Mas nós temos as Escrituras completas que mostram para nós o que o Senhor tem feito, tem falado, tem mostrado para nós assim tão particularmente. Temos um chamado geral, quando é aquele chamado geral que ele está dizendo, ide por todo mundo. Mas mesmo tendo esse chamado geral, que deve ser obedecido por todos, não só apenas por aqueles que pregam o Evangelho, mas por homens e mulheres salvas pelo reino de Deus, ele também tem chamado pessoas de uma forma mais específica, Por isso ele tem dado os dons espirituais, que muitas vezes alguns confundem com as habilidades, mas um dom espiritual é algo que o Senhor deu como ele quis para cada um que foi salvo. E nós vamos vivendo a nossa vida, às vezes, com o decorrer do tempo, e nós vamos esquecendo que o Senhor nos chamou com um propósito. Sabe? É triste quando um cristão vai vivendo apenas para si mesmo. Paulo diz aqui, com toda a propriedade dada pelo Espírito Santo, ele dizendo que ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Aquele que ama o Senhor de verdade, como o Bill vai decorrer no seu assunto, aquele que adora o Senhor de fato, sabe que ele vai sentir o desejo de fazer algo para o Senhor, ele vai sentir. Isso pode ser um jovem, pode ser o mais velho. E talvez tem pessoas mais velhas aqui e pensam o seguinte: não, eu já vivi minha vida, né? Eu já estou perto do fim, então esse assunto não é para mim. Mas tem um pregador já velho, ele dizia o seguinte, que um ramo ele só para de dar fruto quando ele corta, né? Ele joga fora, ele para de dar fruto porque foi cortado. Então até a nossa morte aqui nesse mundo, isso deve falar ao nosso coração que o Senhor, ele deseja que nós sejamos pessoas ativas, homens e mulheres ativas para ele. Sabe, eu estava na fila de um banco em Manaus há muito tempo, e tinha uns homens na minha frente, eles diziam o seguinte, um deles se chamava de pastor, ele falou, não, agora eu sou pastor reformado, eu não faço mais nada porque já estou aposentado. Eu fiquei pensando aquilo. Será que esse pensamento deve ser um pensamento de alguém que de fato ama o Senhor? O apóstolo Paulo, ele já, no fim da sua vida, ele ainda tinha desejo na sua atividade pelo fato que ele escreve para Timóteo, dizendo para Timóteo, trazer os livros, pergaminho, mostrando que ele ainda precisava ainda absorver mais coisas, não tinha chegado ainda ao ponto final, mas ele ainda precisava. Foi um homem ativo até o ponto dele ir embora. Foi um homem ativo. E quantas vezes nós vamos vivendo a nossa vida aqui nesse mundo e não vamos pensando no que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós. Às vezes nós achamos a nossa vida preciosa demais, né? Alguém diz que um dos grandes problemas hoje das pessoas é a baixa estima, né? Pessoa que não tem, de fato, aquela... Ah, os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Mas outro diz, o problema do mundo hoje, até mesmo daqueles que muitas vezes conhecem o Senhor, é estima demais, se achando demais. Aí está o problema. O apóstolo Paulo, nós vemos os planos dele, o alvo que ele tinha era de fato de orar, era o fato de ver pessoas chegando ao desejo, à salvação em Cristo. O desejo do meu coração, ele fala ali para os romanos, o desejo do meu coração era esse, que as pessoas se salvassem, se convertessem. Um chamado. Fico pensando que, quando ele vai dizendo no outro texto que nós lemos em Filipenses, o que ele diz é o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa palavra alvo, ela deve falar conosco. E podemos nos perguntar aqui nesta manhã: qual é o propósito da nossa vida? Apenas sustentar a nossa família? O propósito da nossa vida é apenas concluir um projeto que eu tenho, ou nos estudos, ou na vida profissional, ou constituir uma família? Se esse for apenas o nosso projeto, esse projeto está errado, se for apenas isso. Uma coisa faço. Estudando esses dias, estava lendo um comentário que muitos jovens foram enviados para a Polinésia, e de cada 10 que eram enviados para lá, que sentiam o desejo de servir o Senhor na Polinésia, o registro é que 9 não voltavam por causa dos canibais que havia lá no começo. Eu achei interessante que o relato diz que, quando eles estavam saindo do porto para ir para lá, eles iam cantando: digno é o Cordeiro. Mesmo sabendo da estatística que, daqueles que estavam indo para lá, 9 não voltaria. E o interessante que o registro também é que os pais que estavam despedindo dos seus filhos ali naquele lugar, eles também diziam a mesma coisa: meus filhos estão indo porque digno é o Cordeiro. Mesmo sabendo que não podia voltar, eles pensavam que tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito merecia a disposição pessoal e dos seus próprios filhos. Então, prezados, nós ficamos assim, pensando. Nós vivemos num país tranquilo, vivemos uma vida confortável, que muitas vezes pessoas ao nosso lado estão clamando, pessoas ao nosso lado está de fato gritando por estar ainda nas trevas, e nós, tendo a luz do Evangelho, nós muitas vezes não estamos fazendo absolutamente nada. Não estou falando que é o caso de Gama. O que estou mencionando é que é uma grande tragédia na vida de uma pessoa se a sua vida é apenas viver aqui nesse mundo e morrer. Ah, eu tenho a segurança do céu, tudo bem. Será que uma pessoa que está vivendo aqui, vivendo desta forma, olhando para trás, ela vai perceber algo que ela fez por amor ao Senhor? Creio que não. Então podemos chamar nossa atenção agora, né? Nós que somos jovens, né? Qual é a disposição que nós estamos para Deus? O que é que Ele tem falado ao meu coração como um cristão? Como que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, vamos embora a qualquer momento? O que é que nós vamos poder deixar? O quê? Quando nós temos um pensamento desse, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. A motivação não deve ser o galardão. Galardão é uma promessa, mas a motivação, ela deve ser a glória de Deus. O Senhor ser glorificado. Claro que Ele promete para nós que vai nos dar o prêmio. Claro que Ele promete para nós que Ele vai dar, de fato, um galardão. Mas a motivação do nosso ser é o reconhecimento de que Ele fez tudo por nós, que Ele é merecedor, que Ele é merecedor. Interessante quando ele usa a expressão ministério, ele está pensando em servir. Ele está pensando em servir. Essa palavra vem para nós como um serviço, em servir o Senhor. E pode ser que as irmãs talvez pensem que é um trabalho só dos homens, mas nós temos registro nas Escrituras de homens e mulheres que serviram o Senhor com prazer. E ficaram registrados. Moças, rapazes, ficaram registrados para nós nas Escrituras. Sabe, esse mundo secularizado, muitas vezes ele está penetrando no seio da Igreja de Deus, o pensamento do mundo, no que diz respeito ao nosso viver aqui. O nosso viver. Esse mundo, quando nós pensamos nesse século, a transição até a vinda do Senhor, sua segunda vinda aí, nós podemos pensar que o sistema do mundo está operando, onde nós vemos as forças malignas, com todas as suas forças, tentando prejudicar o povo de Deus para que o povo não corra. Porque o propósito do apóstolo Paulo era o quê? Era a sua visão de corrida. Então, o inimigo, com esse mundo secularizado que nós estamos aí, tentando infiltrar o seu sistema, tentando infiltrar os seus pensamentos no povo de Deus, é com o propósito que o povo fique patinando. Não corra, mas que fica patinando. E o Senhor vem falando conosco, na sua palavra, vem nos despertando. O que é que eu, Genair, o que é que os irmãos, o que é que as irmãs, o que é que os mais velhos, o que é que os mais novos, o que é que nós estamos fazendo numa vida ativa de verdade, né? Numa vida ativa de verdade. Alguém estava dizendo que existe o ateísmo prático. Alguém diz, não, mas eu não sou ateu, eu creio no Senhor como meu Salvador, mas vive como um ateísmo prático. Sabe de tudo, mas não faz. Diz que o Senhor é o Salvador, diz que de fato Ele tem nos chamado, diz que Ele tem nos escolhido, diz que Ele deseja que nós vivamos uma vida com propósito, mas eu não faço. Meus colegas de faculdade não sabem que eu sou um cristão, ou eu não vivo, ou não testemunho como um cristão. Às vezes eu nunca tive uma curiosidade de levar pelo menos uma literatura para um colega mais próximo. Não, às vezes eu tenho vergonha. Às vezes eu, no meu trabalho, eu não tenho testemunho de um verdadeiro salvo, porque eu acho que eu vou ser mal interpretado. O apóstolo Paulo não tinha esse pensamento, pelo contrário, nós vemos ele podendo dizer aos romanos, ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder, é como que uma dinamite que transforma a vida de um mais terrível pecador. Para que eu vou ter vergonha? se aquele evangelho, se o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele mudou o rumo do meu viver, se ele trouxe vida a mim, se ele trouxe de fato razão de eu viver aqui, me dá esperança da glória celestial, por que que eu vou me envergonhar? E às vezes o inimigo, ele faz com que nós ficamos acanhados e parece que a coisa não vai, né? É uma forma de obedecer o chamado do Senhor. É uma forma. O nosso comportamento, a maneira de nós nos expressarmos, o nosso testemunho entre as pessoas, é uma forma também de obedecer o chamado. Sabe? O mundo, ele tem influenciado muitas pessoas. E quão bom será se nestes dias que nós passaremos aqui, meditando nesses assuntos, que o Senhor venha falar no nosso coração, para que venhamos ser de fato homens e mulheres, salvos pela obra do Calvário, mas como pessoas que vai causar prazer ao coração de Deus. Já pensou o apóstolo Paulo, o prazer do Senhor na vida dele? Da sua disposição e atividade, nós temos o registro, pelo menos, de 3 viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo, naquele tempo, bem diferente da nossa aqui. Essa semana, indo para Bom Jesus, trabalho que a gente faz lá, o Amazonas está enfrentando a maior cheia em 100 anos. A água estava no pneu. Isso não é sofrimento, não. Para aquilo que o apóstolo Paulo fazia, não é verdade? O carro vai, você vai dentro do carro tranquilo, vai com cuidado, né, passando no meio dos buracos. Encontrei 3 jacarés na estrada, mas a gente foi e voltou tranquilo, né? Paulo não. Certa ocasião, a gente vê o relato das dificuldades enfrentadas. E ele diz bem claro que ele passou por causa da sua disposição, por causa de fato de desejar obedecer o chamado que o Senhor tinha feito para ele. E nós vamos entrar segunda-feira, chega no domingo, nós estamos do mesmo jeito. E talvez se formos fazer um balanço, no domingo da semana que nós passamos anteriormente, não vai ter muita atividade para as coisas do Senhor, sabe? Nós estamos vivendo numa velocidade tão grande na vida que o momento de oração, aquele momento com o Senhor do estudo da palavra, vai ficando assim, ó, lá no cantinho, lá. Às vezes a palavra de Deus que nós pegamos na reunião do domingo, né? Nós vamos pegá-la novamente só na próxima semana. E o tempo vai passando. Os janeiros vão chegando. E a nossa vida vai sendo uma vida vivendo apenas para nós mesmos, sem uma produção para as coisas do Senhor. E isso é muito triste. Então, que essa nossa pequena introdução do que nós iremos tratar nesses dias, o Senhor possa falar conosco. Qual é o projeto espiritual que eu tenho? Qual é o chamado que Deus tem, como que mostrado nitidez no meu coração para que eu venha fazer? Esse Deus tão grande, esse Deus que chama, eu estou obedecendo esse Deus que chama? Ou não? Nós devemos lembrar que nós devemos viver nossa vida para olhar para trás e poder dizer: valeu a pena. Os desafios vão ser grandes? Sim, vão ser enormes, muito grandes. Muitas vezes lágrimas podem descer, sim. Mas não tem coisa melhor que nós podemos considerar do que viver no centro da vontade de Deus. Não tem coisa melhor. Isso faz você vencer os desafios, Isso faz te dar como que aquela motivação para você continuar naquele mesmo caminho, naquele mesmo propósito, em servir, em agradar o Senhor e obedecer o que Ele manda. Porque é Ele que falou. É Ele que falou. Lembra do privilégio que nós temos, como um cristão, de poder ouvir o chamado dEle. Quantas pessoas vivem nas trevas, ainda não recebeu a luz do Evangelho, ainda está sendo dominado pelo príncipe deste mundo, sem esperança, sem salvação. E se nós já tivemos a experiência do novo nascimento, lembre-se, que rico privilégio. Que rico privilégio. Que nesses dias o Senhor venha, de fato, falar ao nosso coração, para que a nossa mente seja uma mente com propósito específico para Ele, para servir a Ele, para lá na frente, olhar para trás e poder dizer assim, valeu a pena. Terminando com o hino que o irmão pediu naquela hora, ele está dizendo, Salvador, agora venho me render, só por ti vencido poderei vencer, só contigo morto sempre viverei, tua cruz eu tomo, meu bondoso rei. Que esse pensamento do apóstolo Paulo, de poder dizer que ele não considerava a sua vida preciosa para si, que ele estava disposto, que ele estava podendo dizer, uma coisa faço, e ele fez, até o fim da vida. Que isso possa ser, de fato, a motivação da nossa vida cristã, e poder lá na frente também receber a recompensa que vem direto do Senhor. Amém.